Olá pessoal, bem-vindos a mais um On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e a conversa de hoje é com Carlos Santalena, o mais jovem brasileiro a escalar o Everest e guia de montanha profissional há mais de uma década. Primeiramente, Carlão, muito obrigado pela presença no On The Rocks. Pô, é um prazer estar te recebendo para esse papo. A gente tem muito pouco expoente da escalada em alta montanha no Brasil. Você é um deles e hoje a gente quer saber da sua história, meu. Eu gostaria que você pudesse contar essas aventuras que você tem passado em todos esses anos nas altas montanhas. Meu, você é um cara que viaja bastante. E vai estar incentivando as pessoas a procurar essas paisagens que a gente tem tão pouco no nosso país, né? Eu queria saber de você então, Carlão, o que que te levou a escalar? Qual que foi o seu início na escalada e nos esportes outdoor? Quando que isso começou a ser uma frequência na sua vida?
Bom, eu que agradeço aí primeiramente, né, de estar conversando aí contigo, de poder falar um pouquinho sobre a escalada, sobre o montanhismo, que é uma coisa que a gente ama, né? Então é sempre interessante, sempre bom poder trocar. Para mim, as montanhas inicialmente era algo muito inconsciente, né? Vejo que quando criança ou quando mais novo, tendo uma parte da infância em sítio, essa coisa de montanha era inconscientemente algo a ser atingido, algo difícil, algo longe, né? E eu tinha algumas visões de caminhar em lugares brancos, né? Imensidões brancas, assim, coisas bem inconscientes mesmo, que hoje eu consigo pôr nesse nível de consciência, né? Então, acho que começou meio que por aí, né? Isso foi tomando gosto à medida que eu fui crescendo, obviamente, né? Tive a oportunidade de ir para Nova Zelândia, que é um lugar onde é um grande polo, né, do turismo de aventura ou do esporte de aventura como um todo. Então, pude ter contato com não só com a escalada, mas outros esportes, né, na natureza e de aventura. E aquilo me mostrou uma realidade diferente, né? Até então, eu vivia em São Paulo, gostava de jogar futebol e, como eu disse, a montanha era uma coisa distante ainda, né? Quando ia para o sítio, tinha aquela visão, achava interessante, gostava de caminhar, mas nunca tinha me aproximado de uma escalada, né? Então, posso dizer que isso foi tomando corpo ao longo dos anos, né? Onde foi se tornando algo um pouco mais consciente. E para mim, o ponto principal foi ter essa oportunidade, né, de estar em um outro lugar onde a cultura do esporte de aventura era presente, né? Então, sair da mentalidade onde simplesmente o futebol, os esportes coletivos ou alguns esportes olímpicos, né, no caso, que eram abordados em educação física, e ter a oportunidade de ver dentro de uma escola, né, você poder fazer uma escalada, né, indoor, você poder ter uma saída para fazer um rafting, né? Você ter a oportunidade de fazer um bungee jumping, algo desse tipo, que para mim na época era, além de ser difícil, era algo custoso, distante, né? Uma dificuldade de acesso muito grande. Então, eu considero essa experiência como sendo um grande potencial, né? E aí, dentro desses esportes de aventura que eu conheci, a escalada foi o que mais eu me identifiquei, né? Acho que por vários motivos, né? O principal deles, acredito que na época era o físico mesmo, né? Ou seja, o que mais me desafiava fisicamente, né? Então, naquela época mais adolescente, a ideia era fazer o que fosse talvez mais difícil fisicamente, né? Então, fui atraído por isso, porque tinha o mergulho, tinha outras atividades, tinha o bungee jump, né? Que eu cheguei a fazer algumas vezes e eu não sentia a mesma coisa fisicamente, né? Não tinha o mesmo nível de esforço, o mesmo nível de desgaste, de fadiga, de exaustão. Então, fui buscando esse caminho, né? E aí a coisa foi se desenrolando, né? Eu voltei, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar encontrar alguém que escalava ou onde escalava, né? E nesse caso eu já morava em Campinas e cheguei até a Grade mesmo, né? Que tinha uma parede indoor para praticar indoor. Era muito jovem, os outros escaladores eram mais velhos, né? Então, na época eu não saía muito com eles assim para escalar, ia mais na parede indoor mesmo. Até que tive a oportunidade de comprar uma corda e com outros dois amigos, né, no primeiro ano de faculdade, a gente começou a frequentar alguns picos próximos, que seria Joaquim Egídio, Atibaia, Pedra Grande, né? E começamos a praticar por conta própria, né? Fizemos o curso, inclusive, na Grade na época, e começamos a praticar, né? E dali isso foi se desenvolvendo, né? Foi ganhando o corpo como um hobby, mais que nada, como uma coisa que me atraía, mas eu ainda não entendia muito como. Especificadamente, era muito mais pelo lado físico, né? Como eu comentei a princípio, né? E, bom, depois disso, tive a oportunidade de, na faculdade, encontrar com essas pessoas que compartilhavam. A gente começou a praticar, né? Praticar com cada vez mais intensidade, eu comecei a ver que a montanha era uma coisa que realmente me atraía, não só pelo lado físico, mas também pelo desafio mental, né? Por eu poder estar em contato com a natureza, era uma das formas mais próximas que eu tinha de me aproximar daquilo que eu acreditava ser o sagrado ou algo maior, né? Então passou a ter uma conotação muito mais forte e importante na minha vida, né? Que veio de encontro com a filosofia de vida que eu estava vivendo nesse momento, né? E que continuo vivendo até hoje. Então, nessa juventude tive amigos, né, que compartilhavam. Depois disso, fui fazer um curso de yoga, né, dentro da faculdade. Era um curso de 2 anos. A gente fazia alguns retiros e a montanha me via na mente assim com uma frequência absurda, né? Então, aquele lá foi a confirmação para mim de que eu tinha que seguir uma vida, né, voltada para as montanhas, ou que nas montanhas eu iria encontrar alguns propósitos de vida, né? Então isso veio muito claro para mim nesse momento. Foi aí que eu fui até a Grade com uma outra intenção e falei com o Rodrigo, que era o dono na época, falei: olha, eu quero trabalhar, né, com isso, porque é a única forma de me aproximar mais, né, das montanhas, e eu tenho interesse de ir para o Everest, porque eu já me vi lá algumas vezes, né? E acho que eu preciso conhecer lá. Aí ele falou: olha, interessante, porque está saindo um vendedor amanhã. Se você quiser, você pode começar a trabalhar, tal. E beleza, eu falei: bom, então tudo bem, tem que cumprir um certo aviso prévio. Trabalhava em academia, né? Trabalhava com a área da educação física. E aí entrei para trabalhar. No começo era bastante difícil, porque a Grade tinha outras divisões, serviços em altura, e eu não conseguia entender, obviamente, de tudo, né? E era tudo muito complexo inicialmente. Eu também não conseguia vender, porque naquela época a empresa também não ia bem nesse ramo, né, de turismo de aventura. Ou seja, a gente recomeçou tudo, né? Começamos a organizar algumas expedições. Alguns amigos, esses de faculdade, foram alguns cobaias, né? Nas primeiras expedições, eu falei: vamos lá para o trekking do Everest. Alguns, na época, tinham dinheiro, outros tinham que dividir em tantas vezes, mas sempre tinham 2 ou 3 cobaias inicialmente, né? Que falaram: vamos lá então ver o que tem lá, já que você está querendo ir, não sei o que, acho que vai ser legal, vamos lá. E eu meio que de cobaia, e nessa foram algumas 2 ou 3 expedições, né? E quase que 1 ano e meio assim de trabalho. E aí nessas oportunidades, fui conhecendo todos esses outros lugares, né? E obviamente enraizando essa importância que a montanha tem na minha vida, né? E hoje todos esses propósitos vieram mais à tona, sobretudo pelas pessoas que estão envolvidas, né? Pelos projetos sociais que foram criados através de uma série de adversidades, né? Que mostrou que esse caminho tinha muito mais a ver com fortalecimento de uma generosidade, né, com fortalecimento de valores internos, né, e de propósitos de vida seus e de outras pessoas, do que uma escalada, né? Então, hoje em dia segue acontecendo dessa forma, né? Que acredito que para você é a mesma coisa, faz parte da sua vida como um todo.
É, Carlão, tá. O Brasil não é um país com grandes tradições de escalada em gelo, de escalada alpina, de escalada de alta montanha. Quais foram suas referências? O que, que te chamou para esse ambiente?
As referências, né, que você perguntou, as referências mais próximas que eu tinha em Campinas e que inclusive eu fui buscar era o Rodrigo e o Vitor, né, que tinham uma história, sempre apareciam com essas histórias de expedições em alta montanha, né, tinha o Valdemar, que até hoje segue, né, com as suas expedições e com os seus projetos, que desde então também era como uma representatividade, né, para quem estava iniciando, como eu, né, para quem estava querendo buscar alguma referência, né, e no exterior a gente tinha inúmeras referências já, né, desde do Messner, do Camerland, do Lionel Terrai, né, enfim, a gente pode citar vários outros que para mim também foram, obviamente, grandes referências, né. Então, nesse meio da alta montanha, acabou sendo dessa forma inicialmente, né? A gente aqui no Brasil, como você comentou, eu acredito que na época eram as únicas três pessoas que me vinham em mente, né, que estavam realizando expedições, que eu podia acompanhar, que eu podia ler a respeito, né, que estavam falando em português, né, que estavam contando histórias de expedições em alta montanha, 8 mil metros, né? Enfim, e então foram as três referências que eu tive em termos de livro, né, contato pessoal, conversas, né, trocas de ideias quando estava nesse momento inicial, né? E literatura, acredito que existem muitas, inclusive no exterior, como eu disse, né, inúmeras referências, né? Citei aí alguns nomes, e entre outros, obviamente, tem um grande livro que é o Freedom of the Hills, né, que conta um pouco mais a parte técnica de toda a história também, né, e dos procedimentos. Então, essas foram as referências iniciais.
Carlão, você foi o brasileiro mais jovem a subir o Everest. O que que te impulsionou a fazer essa escalada? Tão jovem, né?
Bom, como eu disse, foi um processo, né, que aconteceu, e o Everest, ele me apareceu com essa oportunidade de eu me aproximar daquilo que era muito inconsciente ainda, ou seja, caminhar em algo que seja muito branco, né, ir naquele visual que eu tinha uma viagem inicial de criança, que era onde no cume das montanhas se batia o primeiro raio de sol, né, que era uma pura viagem. Então, eu nunca pensei naquela época ser o mais jovem. Foi um procedimento, foi um processo, vamos dizer, fluido, né? Justamente em tudo isso que eu contei, né, que acredito que foi como eu me aproximei das montanhas, né? Nesse processo de autoconhecimento, me vinha muito o Everest, as montanhas, por isso que eu me via ali já antecipadamente, né? Então, a idade, ou o fato de ter os 24 anos, eu nem sabia, inclusive, né? Quando eu voltei do Everest, aí eu estava conversando na época com o Elias, que tem um portal de aventuras, né? Inclusive, ele que me comentou, né? Eu também não sabia se era mais jovem, se não era mais jovem, né? O interesse não era esse inicial, né? O interesse era conhecer o Himalaia, ir para aquele lugar, né, poder estar lá e ainda mais estar na montanha mais alta do mundo, que contemplaria a maior viagem que eu tinha, de observar esse sol nascendo nesse ponto, desse ponto. Então, era esse o grande objetivo, né? Ganhou forças com o Carlos Canelas, que foi a primeira pessoa que foi com a gente, né, que era um cliente da Grid na época, era vendedor, e ele nunca tinha feito um curso de escalada em rocha, né? E aí perguntou para o Rodrigo como que ele fazia. O Rodrigo mais ou menos explicou, né? Eu falei, bom, se é assim, eu também vou, né? Porque eu também tenho esse sonho aí. O cara nunca subiu uma pedra na vida, né, e vai também, né? Não estou entendendo como é que funciona isso, né? E aí foi que eu me aproximei do Carlos, falei, bom, se você vai fazer esse treinamento, eu também vou, né? E foi uma das pessoas que nesse processo inicial também ajudaram a impulsionar a realização, né? Mas o fato da idade ou o fato de ser mais jovem, né, não era o objetivo, né? Era simplesmente chegar naquele ponto e realizar aquilo que ainda era uma viagem.
Quantas expedições, quer seja como amador, quer seja como profissional, você realizou até hoje? Quais foram os lugares mais bonitos que você já teve? Quais são os que você não voltaria?
Eu não saberia te dizer quantas expedições assim de sopetão, mas a gente tem feito mais ou menos 8 expedições por ano, né? 7 expedições por ano. E os lugares, eu pessoalmente guiando, né? Os lugares são incríveis, né? Como você também aí conhece, a gente cada vez se deslumbra mais. Cada lugar que a gente conhece, a gente descobre um novo, né? Em termos de beleza, é muito difícil poder comparar, assim, né? Mas para mim, são algumas montanhas que eu poderia dizer que são imperdíveis, né? Nesse processo todo foram as montanhas dos Alpes, né? O Mont Blanc, o Matterhorn, o Eiger, né? O Ama da Blanc, no Himalaia, eu acho que é uma montanha que é extremamente bela, né? As montanhas do Condoriri, né? Que são as montanhas aqui da Bolívia, que são 5.600, todos piramidais, perfeitos, né? Montanhas belíssimas, assim, de serem escaladas. O Everest é um xodó, então eu sempre tenho que falar dele, porque é uma montanha para mim muito especial e também muito bela, né, num formato e numa escalada muito profunda, muito interessante. Esses são os mais belos que eu voltaria sempre, né, alguns lugares que eu inclusive viveria e poderia passar o resto da vida na base dessas montanhas aí, né, escalando e vivendo a vida, inclusive no estilo de vida que as pessoas de lá estão vivendo, né, desses lugares que eu citei. Outro poderia ser o Denali, que também para mim é uma montanha super especial, né? Uma experiência maravilhosa, linda, né? Os visuais, né? O fato de não escurecer e de você ter aquele pôr do sol noturno durante horas a fio é uma sensação única, né? De não ter hora praticamente, né? De você viver um contínuo o tempo inteiro. Então são experiências muito únicas, né? Mesmo no Matterhorn, né? Ou seja, quando você vê a última pontinha dele realmente iluminada, né? Então, são coisas únicas que a gente vive na montanha. E o que eu acho que não voltaria é para Papua, né? Uma montanha que eu sempre falo isso, que dos Sete Cumes é um lugar completamente louco, né? Antigas tribos canibais, o processo inteiro de cruzar a selva é o mais difícil, o mais complexo de toda a expedição, né? Então, é uma série de movimentações ilegais, propinas, né? Índios envolvidos, tudo isso para você cruzar a selva em 7 dias e poder chegar numa base rochosa, né? E fazer uma escalada que, sim, é muito interessante. Pela escalada, eu voltaria sempre, acredito, né? Tanto é que a ideia agora é fazer essa aproximação de helicóptero. Mas acho que eu não voltaria pela selva mais vezes, né? Fiz isso 3 vezes numa tentativa de viabilizar essa travessia, mas é um lugar onde gasta-se muito dinheiro, né? E é completamente desnecessário, acaba sendo que uma certa invasão dentro de uma cultura tribal, né? Então, não acho interessante um lugar para voltar lá sempre, né? E acredito que as pessoas, muitas das pessoas que fazem Sete Cumes, acabam fazendo a Papua, né? Porque está no projeto, né? Porque, na verdade, nunca pensaram em escalar uma montanha tão longe, né? Cara, gastar tanto dinheiro para ir lá se meter no meio de uma selva equatorial daquele jeito. O que me interessava realmente lá era a selva equatorial. Por isso que eu fui 3 vezes, né? Porque era incrível ver aquela selva sob o aspecto natural, né? Planta carnívora, sanguessuga, árvores enormes, né, gigantescas, enfim, era uma experiência muito profunda também, né? Estar com as tribos e tudo mais, mas muito ilegal, como eu disse, né? Muito dinheiro, muito cheio de propinas, né? E muitas vezes realmente só para você ticar em uma lista ou fazer em uma lista, né? O que também não acho muito interessante nem muito agradável. Como eu disse, pela rocha, pelo escalado em si, é muito bacana. Então, atualmente você vê que a grande maioria faz aproximação de helicóptero por esse motivo.
Você falou do projeto 7Cumes. Explica um pouco para quem não tem ideia do que seja esse projeto, a dimensão envolvida, o que você tem que se preparar para fazer um projeto dessa envergadura.
Bom, o projeto 7Cumes envolve escalar a maior montanha, né, de cada continente em termos de altitude, ou seja, do nível do mar até o topo da montanha. Então, envolve escalar a maior montanha de cada continente. Como quem criou o projeto foi um americano, então ele acabou dividindo a América em dois, colocou o Alasca, né, como sendo também um dos pontos principais desse projeto, incluindo também a Antártica, que seria uma zona neutra, né? Então, esse seria os 7 cumes, né? Então, aqui na América do Sul seria o Aconcágua, com 6.961. América do Norte seria o Denali, né? Com 6.194. Depois teria na África o Kilimanjaro, 5.695. Depois teria o Everest na Ásia, né? Com 8.850. Depois teria o Elbrus na Rússia, com 5.642 metros. Depois o Vinson, né, teria 4.160, que é na Antártica. E na Papua, que seria 4.884 metros de altitude na Papua, né? Então, esses seriam os 7 cumes, né? Esse projeto, muito mais do que envolver a dificuldade física, né, ou a dificuldade técnica das escaladas, na minha opinião, é um projeto que envolve um conhecimento cultural bastante vasto, né? Ou seja, você vai aos 7 cantos do planeta inevitavelmente, né? Então você acaba conhecendo os 7 cantos do planeta. E acho que esse é o principal ponto, na minha opinião, desse projeto, né? O que mais me chama a atenção, o que mais me interessa, o que mais me motiva a continuar levando as pessoas a fazerem, né? O que envolve, né, a envergadura do projeto é um projeto extremamente custoso, né, na minha opinião. Então, hoje você gastaria aproximadamente 200 mil dólares, né, para fazer todas essas montanhas, né? Se você quisesse começar agora e terminar em 1 ano, 3 anos, você gastaria mais ou menos essa quantia em dinheiro, que é um investimento altíssimo, né? Então, na minha opinião, o que mais vale de todo esse investimento é essa grande experiência que você tem com as culturas. Algumas montanhas chamam a atenção pelas suas dificuldades, né, e pelas suas escaladas, que, na minha opinião, são principalmente o Everest, o Denali, né, o Aconcágua e o Vinson, que é na Antártica, né? São montanhas, uma chama mais atenção pela parte técnica, outra mais atenção pela questão do clima, né, outra pela questão da altitude, né. E as outras são realmente mais acessíveis. Então, como que a gente faz? As pessoas que têm interesse em fazer começam das mais fáceis, né, até chegar nas mais complexas. Dessa forma, você não desprende outro dinheiro, outro aporte financeiro treinando em outro lugar, né? A ideia é que você ganhe treinamento ao longo do projeto. Então, você começa fazendo o Elbrus, por exemplo, que é uma montanha bastante acessível, uma montanha simples, né, onde você pode ensinar técnicas de gelo, travessias de glaciar, etc. Depois você vai para o Kilimanjaro, que já tem um pouco mais de altitude, testa essa pessoa um pouco mais em altitude, né? Coloca ela num nível de exaustão física um pouco maior, e assim gradativamente, né? Depois disso, considerando a Papua, de helicóptero, a gente levaria essa pessoa para Papua, onde ela vai ter toda a noção de rocha, né? Então, ela vai fazer um curso de escalada em rocha antes, para poder realizar essa expedição. E depois, em nível de dificuldade, seria o Vinson, né, o Aconcágua, o Denali e o Everest, por último. Então, a pessoa cumpriria os 7 cumes, né, ganhando conhecimento ao longo do processo, né? O único adendo dentro desse projeto seria um curso de escalada em rocha, obviamente, que aí desde o início a pessoa teria que realizar, né? E o outro seria o curso de escalada em gelo, se ela não tiver disponibilidade de realizar isso em alguns dos destinos já propostos, seja o Elbrus ou o Denali, né? Ou algum lugar desse. Esses dois seriam sempre os pré-requisitos técnicos, né?
Carlão, eu queria que você agora nos dissesse qual é a maior roubada que você passou escalando por conta. Um objetivo que você escolheu, foi e ficou na roubada. E depois uma que você estava com cliente. Profissionalmente, você é responsável por uma pessoa e, meu, se viu numa situação próxima de perder o controle.
Bom, pessoalmente, né, de forma mais amadora, eu sempre lembro de um fato interessante quando a gente foi para o Arenales, que é uma região próxima a Mendoza, né, onde tem algumas paredes belas também para poder escalar. E no amadorismo e na juventude, a gente acabou lendo um croqui, entramos numa via muito menos frequentada do que parecia ser, né, sem entrar em contato extremo com as pessoas que já conheciam muito mais a região, né? E nesse caso a gente estava em três, né? E acabamos no meio da via encontrando um monte de pedra podre, que até hoje eu não sei como que a gente conseguiu passar aquele monte de pedra podre, né? Atirando pedra para baixo, para quem estava embaixo, os outros dois no caso. E a gente chegou no cume dessa agulha, já era noite, né? Tinha que fazer um rapel pelo outro lado, não era o planejado era obviamente chegar à noite no máximo no acampamento, né? Ou seja, tá de volta, descer da pedra ainda de dia, tínhamos água contada, alimentação contada, né? Todo equipamento contado para aquilo, e num ambiente extremamente frio e obviamente no início sem todos os equipamentos de extrema qualidade ou equipamentos bons, né? Então, acabamos passando aquela noite no cume, enrolado na corda, né? De 60 metros, em três, podendo esperar o primeiro nascer do sol para poder encontrar algum rapel, alguma via de descida, porque na escuridão e com o facho da headlamp a gente não conseguia, já estávamos exaustos, né, e sem se alimentar, e sem tomar água, você já começa a não conseguir realmente observar, né? Então a gente decidiu descansar, passamos a noite no cume, né? Acordamos o dia seguinte, obviamente, com o primeiro raiar do sol. Acordamos, não, passamos a noite inteira ali daquele jeito, né? E quando eram mais ou menos umas 10 horas da manhã, foi quando a gente conseguiu realmente levantar, né? Um pouco mais aquecido. Encontramos uma beira, assim, que seria próximo de uma chaminé com alguns galhos, onde, obviamente, não era descida, mas era a única coisa que a gente conseguia fazer, né? E aí a gente desceu por ali mesmo. O único objetivo era chegar no rio, que a gente sabia que estava próximo do acampamento. E fomos andando, descendo. Até que veio o nosso encontro, um dos parceiros que estava, né, no acampamento, e já obviamente tinha acionado toda uma galera próxima, né, porque a ideia era que a gente tivesse já voltado. E aí ele chegou com água, com alimentação, a gente pôde se recuperar. Mas foi um momento que eu percebi que se demorasse mais alguns minutos, né, para que eu encontrasse alimentação, hidratação, e pudesse descansar um pouco mais, eu não conseguiria retornar a algum ponto que fosse mais seguro, né? Então, isso também no início, numa parte mais amadora do processo, né? Outra, nesse sentido, foi com um parceiro, quando a gente foi a primeira vez ao Matterhorn também, e a montanha, o refúgio estava fechado, a montanha estava com mau clima, né? A gente resolveu fazer uma tentativa, uma exploração, vamos dizer, das primeiras cordadas, né? E acabamos ficando presos também. Conseguimos chegar até um refúgio de madeira intermediário, né? Onde tinha uma vela e um fósforo, e foi com aquilo que a gente conseguiu passar a noite derretendo um pouco de gelo dentro da analgênia. Então, também foi uma dessas noites meio tortuosas e frias que a gente passa, e às vezes, como nas duas vezes, zero planejado, né? Mas também de uma certa forma, alguns erros que nos levaram depois a aprenderem como não cometer novamente. Com o cliente, eu acho que tudo isso se torna um pouco mais difícil, porque você acaba tendo uma gama de pessoas sob sua responsabilidade, né? Muitos com família, filhos, etc., né? Ou seja, mais pessoas ainda do que você está vendo ali fisicamente, né? Estão envolvidas naquilo. Então, o nível de trabalho que a gente usa é sempre mantendo, primeiramente, 100% da segurança, né? Então, o que eu poderia citar que realmente foram abruptos algumas vezes, né? São os males de altitude, né? Então, esses são os principais problemas quando a gente trabalha com expedição em alta montanha. Então, a gente vê que existem raras fisiologias, vamos dizer assim, né? Que não se adaptam e que o desenvolvimento de um edema é quase que instantâneo, muito rápido, né? Então, a pessoa caminha pouco, né? Chega no acampamento e ela já não tem capacidade de se movimentar ou muitas vezes não tem capacidade de raciocinar, né? Então, você fala, nossa, como que eu vou fazer agora para retornar com essa pessoa? Então, todas as situações que para mim foram, puxa, não sei se eu vou conseguir retornar, né? Como você perguntou, foram quando eu vi esses males da montanha acontecerem de forma abrupta, né? Como eu comentei, é raro de ver, da maioria das pessoas que a gente leva, todos se aclimatam, né? Em diferentes ritmos, mas se aclimatam, né? Mas existe um pequeno percentual que, às vezes, em pequena altitude ou baixa altitude, como 3.500, né, ou 4 mil metros, que já começa a ficar um pouco mais relevante, desenvolvem um edema de forma extremamente rápida e você tem que estar preparado. Né? Você tem que ter oxigênio na mão, você tem que ter um gamble bag, você tem que ter contato para evacuar de helicóptero. Essa pessoa tem que ter todo tipo de resgate, né? Porque realmente é bastante intenso. Né? E do restante, não, né? Porque, como eu sempre disse, assim, a gente vai mantendo um pouco mais a prudência. No caso do Everest, para ele ir até lá, ele tem que percorrer um caminho. Né? Para fazer os 7 cumes, como eu disse, ele começa com uma montanha mais fácil e uma mais difícil. Então, a ideia é que essa pessoa, ou esse cliente, ao longo do processo, vá se tornando cada vez mais autônomo. Né? Então, a ideia é que, eu sempre falo para eles, né? Vocês têm que pensar no pior que pode acontecer. Então, vocês colocam toda a responsabilidade no guia e se acontece alguma coisa com o guia. Né? Ele tem um mal da montanha, 8 mil metros, não tem chance de ser resgatado, como vocês vão fazer? Né? Como que vocês vão descer da montanha por conta própria? Então, o grande objetivo desses processos é que as pessoas atinjam esse nível de conhecimento. Fala, olha, eu estou aqui, eu sei como voltar. Se o guia não voltar, eu volto. Né? Eu sei como fazer todos os procedimentos, tenho conhecimento técnico, né? Tenho preparo físico, já fiz outras montanhas e sei como proceder nessa altitude. Tenho os medicamentos específicos e sei como utilizar, né? Tenho um curso de primeiros socorros que me permite avaliar esse guia, ou seja, ele está respaldado de todas as formas para que se aconteça alguma coisa comigo, que no caso sou o guia, ele possa ter condições sempre de voltar sozinho.
Carlão, dos lugares que você esteve, qual foi o ambiente que você achou ser o mais hostil? Você chegou e falou, meu, que lugar esquisito. E, pô, isso é muito hostil para mim. O que você sentiu de, né, um lugar, aquele lugar estranho? Você chegou e falou, meu, isso aqui tem chance de dar merda.
Esse da Papua que eu falei para você que eu não voltaria, né? Esse aí, nossa senhora, eu cheguei no lugar e não sabia o que fazer, né? Nem comigo, nem com os clientes também. Era uma roubada total, né? A gente chegava em Bali e você tem que falar que você é um turista, simplesmente, porque se você falar que você vai para Papua, eles já te bloqueiam na entrada do país. Você já não poderia entrar. Então, você entra em Bali como turista, pede uma autorização paralela para um subgoverno da Papua, né? Que na realidade é um bando de índio, e aí você consegue voar numa avioneta até a selva. Né? Então, aí você vai até a selva, chega, todos os índios são meio que preservados, porque do outro lado da selva tem uma mina de ouro gigante, onde os americanos exploram, né? Então, tudo é meio que mantido naquele sistema ainda extremamente abusivo, né? De trabalho, de situações tribais, de pessoas. E aí a gente pousa na selva e todo mundo vem ao nosso encontro, né? Cata as mochilas, pega a gente na mão, sai andando. Falei, bom, agora ferrou, né? Os caras vão levar a gente, vão comer tudo nós aqui, não vamos ter o que fazer. E não fala a língua, e só gesto. E tinha um cara para fazer toda a interlocução, né, que sabia falar a língua. Daquilo, todo mundo monta numa moto, todo mundo sem capacete, sai atravessando uma estrada de terra, todo mundo com a mochila pesada nas costas, de 80 litros, dentro da, em cima da moto. Falei, pô, isso que vai dar merda, né? O cara cair da moto na estrada de terra, os caras acelerando com uma mochila de 80 litros nas costas, vai cair todo mundo. Então, já começou assim. Aí a gente chega na tribo, começa uma negociação, os caras pegam porco, porque o que vale mais é porco para eles. Aí começa a entregar porco daqui, entrega porco dali. Nossa, um troço assim que você fala, meu, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo absolutamente nada. Dali, porco começa a morrer, né? Começa a ficar insegura. O que está acontecendo? Aí o festival deles é assim, todo mundo come porco, coloca o porco no pescoço. E isso é muito bom, porque aí as tribos, quando recebem os porcos, elas ficam muito felizes e a gente pode passar a selva de uma forma um pouco mais pacífica, né? Então foi bom, aqui eu tô completamente vendido, né? E realmente tava. Todas as vezes, assim, acho que completamente vendido, né? Se eles falassem, ó, se eu não sair mais, não saia mais, não tinha mais como sair. E andando com eles na selva depois dos 7 dias, né? Os caras comendo batata todos os dias, andando descalço. A gente de galocha, né? Só tinha charco, os caras descalços, as mulheres carregando o resto dos mantimentos. Eles vão matando aves nativas, inclusive papagaios, né? Aves exóticas, e vão comendo ao longo do caminho, junto com as batatas, né? Enfim. Comida pra gente é super escasso, né? A gente levava alguns pães de forma, assim, e era o que tinha, alguns liofilizados, né? De vez em outra eles paravam, faziam um motim, não quero mais carregar, né? Quero comida de vocês, quero equipamento, e assim acontecendo esses 7 dias de negociação, né? E de contato com essa tribo hostil, né? Então, todas as oportunidades eu tentei por um lado da selva, que chamava, e nenhuma das oportunidades foi frutífera no sentido de desviar, né, de toda essa hostilidade. Mas, com certeza, o ambiente mais hostil. Nenhuma das oportunidades a gente também acabou tendo que passar pela mina, porque a tribo nos abandonou ao final da expedição, né? Então, tivemos que pedir ajuda para a mina para poder cruzar a mina e poder ir embora. E nessa ocasião a gente pôde ver um pouco de como funcionava o trabalho lá dentro, né? Bastante difícil, e como existia já quase que uma cidade americana dentro dessa mina, né? Então, enfim, um lugar super hostil, e acho que por conta disso, inclusive, eles nem permitem que você entre, né? Então, acho que com certeza o lugar mais hostil que eu já passei foi essa parte da Papua, que pertence à Indonésia.
Qual a maior conquista pessoal que a montanha te proporcionou na vida?
A maior conquista pessoal, eu acho que é o reconhecimento dos valores, né? A montanha fortalece na gente aquilo que a gente tem, né, dentro da gente. Então, no caso, para mim, ela sempre fortaleceu alguns valores de valorizar, por exemplo, simples, né? Valores de humildade, valores de companheirismo, né? De parceria, né? Valores de entrega, valores de reconhecimento de algo maior, né? Então, tudo isso a montanha pôde me ensinar, pôde me trazer, né? E acho que de uma forma mais direta seria justamente fortalecer aquilo que tem dentro da gente de melhor, né? Então, tirar daquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, né? Então, seriam, na minha opinião, esses valores, né? e que hoje conduzem um dos grandes propósitos da continuidade desse processo, né? Então, como eu disse, hoje na Grade, na minha opinião, um dos grandes propósitos das expedições é conseguir dar o retorno à comunidade. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido nos últimos anos, né? E como uma ideia praticamente fixa em todas as expedições, né? Uma transformação em como a gente enxerga isso, justamente por tomar consciência de que todos esses valores foram justamente exaltados por conta dessa permanência maior nas montanhas, né? Por conta desses momentos maiores, né? De dificuldade, ou de reconhecer quem é parceiro e quem não é, né? Ou de entender o poder que tem as suas emoções, os seus pensamentos, né? As suas atitudes, né? Tudo isso a montanha traz para a gente, né? Então, é um conhecimento para o resto da vida e um processo para o resto da vida, né? Que acredito que para mim é o que faz sentido, né? Um processo de se conhecer e um processo de conhecer o outro.
Carlão, muito obrigado pelo bate-papo, pelas suas palavras incentivadoras para quem está começando, para as pessoas que querem se aventurar assim como você, tão jovem, em objetivos realmente grandes. Pô, foi um prazer a conversa, Carlão. Tudo de bom. Pô, espero que a gente converse mais vezes, né?
Eu que agradeço aí, Eliseu. Agradeço mesmo. De coração, e acabando essa fase aí, a gente desce aí, toma uma, bate um papo e marca algumas escaladas.
Para quem não sabe, o Carlão tem casa em Campinas e tem casa em São Bento do Sapucaí. Então aqui a gente é vizinho, né, Carlão? Em tempos de Covid, pô, você lá em cima, perto do baú, eu aqui no bairro do Serrano, né? Mas somos vizinhos.
A gente está se olhando.
Um abraço, Carlão. Tudo de bom.
Falou, fica com Deus. Até mais.